amigos. Aqui é o Fifo. A música do Rio Grande do Sul tem um espaço especial na tua rádio. De segunda a sexta, o programa Até a Proxega é comigo, das 16 às 18 horas. E não tem nada melhor que um bom chimarrão e a nossa música gaúcha. Até a Proxega! E juntos nos encontramos às 16 horas na tua rádio Alvorada 107.7 FM, a rádio do teu tempo.
RTR, cartuchos e toners para impressoras. A maior quantidade de páginas impressas com o menor custo do mercado. Os toners da RTR imprimem até 100% a mais que o toner novo compatível.
RTR cartuchos e toners.
Originais HP, compatíveis e remanufaturados. Também com locação de impressoras para empresas sem custo adicional. Ligue 3342-8118. RTR cartuchos e toners. Próximo a Bevel Veículos.
Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 21 minutos. Uma maior temperatura de 12 graus desta bela manhã de segunda-feira, mas amanhã e quarta muda o tempo novamente, com o retorno das chuvas em nossa região, pelo menos é a previsão que temos neste momento. Seguimos até o meio-dia com temática e na sua grande companhia ao vivo aqui nos 107.7, também com você ao vivo em nossas redes sociais. Bom dia, Camila, também está com a gente aqui em mais uma live, né, Camila? Tudo tranquilo, bom dia para ti também. Até às 10 o temática com os amigos da Clínica DataMed e também com os amigos do Mercado Longo. Temos qualidade, mas, acima de tudo, nós temos procedência em tudo que a gente vende. Em nossa manchete de hoje, um dos assuntos em pauta nesta manhã aqui no temática é sobre o nosso famoso calendário eleitoral e os preparativos, né, para as eleições de 2020, né? Já começamos aí com o calendário, algumas datas já terminaram, outras irão terminar ao longo dos próximos dias também. Conosco está o Rafael Copete, atual chefe do cartório eleitoral de Marau. Rafael, bom dia outra vez, bem-vindo, amigo.
Bom dia, José Maculan, satisfação retornar ao programa e podemos trazer alguns esclarecimentos aí nesse 2020 atípico aí, em que teremos eleições no mês de novembro.
Passou rápido os 4 anos, hein, Rafael?
Ah, tem. Cada vez a sensação, ao menos, é que passa mais rápido, né?
É verdade. O que já encerramos no calendário esse ano, hein?
Pois é, nós tivemos essa alteração agora no mês de julho. É importante frisar essa data, que foi no início do mês de julho, em que foi aprovado pelo Congresso Nacional uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 107, que alterou a data da eleição, que transferiu então o primeiro turno para o dia 15 de novembro, e naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, em que há a possibilidade do segundo turno, essa previsão ficou para o dia 29. E por que eu começo ressaltando essa data de início de julho? Porque ela foi um divisor com relação a prazos que até então já haviam sido transcorridos e os prazos que ainda estavam por vencer. Então, aqueles prazos que já haviam transcorridos até a publicação da emenda constitucional, esses prazos permaneceram válidos, eles não foram postergados. Então, aquele prazo que o eleitor tinha para realizar a transferência do domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais, assim como também fazer o seu alistamento eleitoral, esse prazo já havia sido transcorrido lá no dia 6 de maio. Então, não foi reaberto. Assim como aqueles prazos para aqueles pré-candidatos ou para as pessoas que têm interesse em participar como candidato da eleição agora no mês de novembro, há um prazo de 6 meses antes da data do pleito, e ele venceu lá no dia 4 de abril, para que a pessoa tivesse filiada ao partido político, assim mesmo também deveria ter o domicílio eleitoral no município em que ela pretende concorrer. E esse prazo prazo também se esgotou no dia 4 de abril e não foi, ele foi um prazo que não foi prorrogado. Assim como outros prazos relativos a condutas vedadas que iniciaram lá no mês de janeiro, esses prazos já estavam transcorrendo. Agora, prazos que ainda não haviam vencidos, e aí também podemos mencionar como um exemplo prazos de desincompatibilização, que nós temos prazos de 6 meses antes do pleito, 4 meses, 3 meses antes do pleito, nós tínhamos esses prazos de desincompatibilização de 3 meses antes do pleito, que eles foram postergados. Então, o servidor público que necessita, é uma das situações que tem que se desincompatibilizar e se afastar das suas funções 3 meses antes do pleito, esse prazo ele foi estendido até o dia 15 de agosto. Então, até sábado último, agora, o servidor público tinha que ter se afastado das suas funções. E aí vão ter agora uma série de outros prazos vindouros aí que relativos ao pleito, à preparação.
Essa semana tem alguma coisa, Rafael?
Nós temos no calendário interno, vamos chamar assim, nós temos uma série de atividades que já estão sendo desenvolvidas. A gente estava aguardando, na realidade, uma publicação do Tribunal Superior Eleitoral, que ela ocorreu no final da última semana, que é justamente da atualização dos dados, das datas do calendário eleitoral. Então, e a partir agora desta semana, a gente vai poder, por exemplo, fazer a emissão do edital de convocação dos mesários. As mesas, basicamente, já estão montadas, e esse é um prazo muito importante do calendário eleitoral, porque sem os mesários a eleição ela não ocorre, né? De nada adianta, como eu costumo dizer, toda a preparação que é feita no âmbito da justiça eleitoral, previsão, se a gente não puder contar com os mesários, que é uma atividade extremamente essencial. Então, nesses próximos dias aí, a gente já deve emitir, comunicar também aos meios de comunicação a divulgação dessa lista, assim como também continuamos recebendo eventuais interessados que queiram trabalhar, até porque esse ano nós, por uma opção de questões sanitárias, em especial da Justiça Eleitoral, envolvendo a pandemia, optou-se por não convocar eleitores que pertencem ao grupo de risco. Então, mas foi uma das medidas que a Justiça Eleitoral tomou, assim como uma série de outras estão sendo tomadas, e nós temos que pensar que a eleição ela vai ocorrer não nas atuais condições, mas lá em novembro, e também é difícil prever como estará até lá, mas há uma tendência, sim, de melhora em toda essa situação, ao menos redução de médias, mas de qualquer forma, todo o preparo tem sido programado para que o mesário possa trabalhar com tranquilidade, sem se expor ao risco, e todo o material necessário para prevenção, para cuidado, será fornecido pela Justiça Eleitoral, de acordo com as informações que nós temos recebido do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, para os mesários, ainda vaga, Rafael?
Sim, ainda vaga, porque eventualmente, após a convocação, pode surgir alguma situação em que, por nós não sabermos, a pessoa se enquadrar, por exemplo, nesse grupo de risco, aí haverá uma necessidade de substituição. Aqueles mesários acima de 60 anos, por exemplo, nós já excluímos eles da convocação. Há uma hipótese, e até já tivemos situações em que nós fomos procurados por pessoas que pertencem a esse grupo que têm interesse em trabalhar. Nesse caso, se flexibilizou mas a pessoa vai, há uma necessidade dela firmar um termo de responsabilidade de acerca de todos os cuidados que tem que ser feito e inclusive desse próprio enquadramento. E assim como e as demais orientações vão ser iguais a todos os membros da mesa, porque recebimento de álcool gel, uso de máscara, uso do face shield, que é aquela, né, aquela proteção facial, assim como distanciamento de filas. A própria Justiça Eleitoral nessa eleição não vai utilizar a identificação biométrica do eleitor, que vai ser um procedimento no qual se espera que haja uma redução do número de filas. Então, são medidas que estão sendo adotadas, que são bem importantes, e isso vai auxiliar, agilizar o processo de votação.
Rafael, é o seguinte, a gente comenta muito, né, de que hoje se vive na era também dos aplicativos, né? Será que é possível futuramente termos também um aplicativo para se votar futuramente no Brasil, ou de repente isso é uma utopia, hein?
A questão, pela questão tecnológica, creio eu que nós já teríamos condições de implementar o voto, seja por aplicativo, seja pela internet. O problema maior ele não é só em operacionalizar a viabilidade do voto à distância. Nós temos uma série de questões que nós temos que garantir por um dever constitucional, visando em especial a preservação do sigilo do voto, a individualidade, que o eleitor possa votar livremente sem qualquer influência. E também evitar com que se legitime daqui a pouco a questão de compra de votos, em que a pessoa talvez não pressionada a votar, mas que pudesse eventualmente ser não coagida fisicamente, mas coagida a comprovar a votação em quem que ela estava realizando e outros procedimentos. Então, passa também por uma questão cultural com relação a esse problema da corrupção durante o período eleitoral e durante o momento da votação com venda de votos. Mas o que pode se mencionar, o que se tem de concreto hoje, que há estudos no âmbito do TSE de aprimorar o sistema eletrônico de votação, eventualmente até uma substituição aí no futuro com relação à substituição da urna eletrônica e a utilização de aplicativos e celulares, quem sabe em um ambiente controlado. O estudos há, mas ainda não há uma previsão de implementação com relação a isso, porque, como eu mencionei, não é apenas tão somente o aspecto tecnológico que é envolvido, mas tem uma série de outras situações que têm que ser previstas concomitante à segurança da implementação de uma ferramenta eletrônica, que sim, é essencial, mas que não é só isso que interfere durante o processo de votação.
Mas o bom, né, Rafael, de que há uma probabilidade para isso futuramente, né? Isso que é importante.
Ah, sim, sem dúvida alguma. E o que eu não me canso de dizer, por mais, né, a gente hoje nós já temos mais de 2 décadas de utilização da urna eletrônica, e até hoje nunca foi comprovado nenhuma espécie, alegações, quem sabe até desconfianças surgiram durante esse período, que é natural e é importante que haja uma efetiva participação e uma fiscalização de todo o eleitorado, tanto no âmbito técnico para que se possa aferir a confiabilidade e a certeza do sigilo do voto, da computação do resultado, mas também que se apresente, se mostre, não só esses meios técnicos, mas também meios acessíveis a qualquer pessoa de auditar o processo de votação. E isso, felizmente, existe e já existe há anos, e até hoje nunca se foi comprovado nenhuma dessas alegações de fraude. Pelo contrário, quando se foi feito auditorias, se comprovou a rigidez de todo o processo. Então, nós brasileiros podemos ter orgulho, sim, de dizer que nós temos um sistema eletrônico de votação dos mais avançados do mundo, se não o mais avançado, que certamente é referência para outros países, e aí tem uma série de desdobramentos, e é um sistema que é feito para a realidade brasileira, e aí numa outra oportunidade, se vocês tiverem interesse, a gente até pode adentrar por que outros países não utilizam, ou quando que não utilizam, mas a realidade é que o nosso modelo é modelo, sim, e de exportação, de referência mundial, tem sido observado e acompanhado por diversos países, dada a esse aspecto de inovação que nós temos, e temos sim que nos orgulharmos de ter conseguido implementar um processo com essa rapidez, celeridade e com segurança que nós temos hoje.
Rafael, já está decidido, então não vamos ter aí a questão da biometria durante a votação, né? Aquela questão de assinatura no momento de que vai fazer o seu cumprimento do voto aí, também não será feita assinatura também?
A assinatura, por enquanto, permanece.
Permanece?
Creio eu, aí é uma opinião particular, ainda não há vamos dizer assim, um Tribunal Superior Eleitoral ainda não bateu o martelo, há uma solicitação realizada no encontro de colégios de presidentes, em que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul levou a proposta de ser dispensada essa assinatura no caderno de votação, mas por enquanto se manteve, creio eu que vá se manter, mas ainda não temos essa certeza, que o eleitor vai ter sim que assinar o caderno de votação. Nesse sentido, até já há um movimento da Justiça Eleitoral em solicitar que, na medida do possível, aquele eleitor que consiga levar a sua caneta, seja que o faça, porque isso minimiza a eventual questão de contágio e tal. E é importante lembrar que, por as questões sanitárias e essas medidas que estão sendo tomadas, visam para preservar, em especial, a integridade física do eleitor, do mesário que está trabalhando, e também do equipamento. Então, há uma série de reuniões que são feitas por várias entidades em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, com médicos infectologistas de renome no país, em que se estuda as melhores alternativas. Mas há algumas medidas que nós temos ainda que implementar para evitar eventual degradação, inclusive, da própria urna eletrônica, como o uso do álcool gel, para ter uma definição precisa em que momento que o eleitor vai higienizar a sua mão, no momento em que ele, se vai ser antes ou depois de votar. Já há umas definições nesse sentido, mas tudo aquilo que o eleitor puder fazer para minimizar esses riscos, sem dúvida, vai ajudar o trabalho de todo mundo e um melhor desenvolvimento do pleito.
Nesse ritmo, Rafael, certamente vamos votar com máscara, né?
Creio que sim. Nós não temos uma previsão hoje de vacina, que fosse implementada antes da eleição, que em tese seria um cenário que poderia gerar uma maior tranquilidade. Mas não me parece que a questão do uso da máscara ou eventuais cuidados vá prejudicar o desenvolvimento do pleito, né? Até porque, bem ou mal, hoje a gente já está relativamente adaptado a essa nova realidade, já tomamos cuidados no nosso dia a dia, até mesmo para a preservação da nossa saúde, assim como da saúde dos demais que eventualmente a gente necessite ter contato durante o nosso convívio social.
O Rafael, a questão do calendário em relação às convenções, alguma mudança ou não?
Sim, tivemos uma mudança, ela é significativa, porque inclusive nós temos, hoje é o dia 17, então ele inicia o prazo da, em que se pode ocorrer a. Vai iniciar a questão do, dos prazos da propaganda intrapartidária, que é o prazo em que as pessoas, pode ocorrer uma propaganda dentre os pré-candidatos, mas no âmbito interno do, dos partidos, para a realização da, da convenção. Então, na realidade, esse prazo iniciou no, no dia de ontem, no dia 16, no domingo, mas as convenções, efetivamente, elas irão ocorrer a partir do dia 31 de agosto, na, que é uma segunda-feira. E os partidos aí vão ter até o dia 16 de setembro para realizar as convenções. Esse prazo ele estava inicialmente previsto para o mês de julho, mas ele foi, se encaixou entre aqueles prazos que ainda não haviam transcorrido e se estendeu, né, se postergou a realização. Então, de 31 de agosto até o dia 16 de setembro é o prazo em que os partidos realizarão as convenções, que é o momento em que há uma, em que se define quais partidos vão se coligar. Lembrando que uma das novidades para a eleição agora de 2020 é que a coligação ela pode ocorrer tão somente para o cargo majoritário, ou seja, para o cargo de prefeito, e no caso da eleição proporcional, no cargo de vereador, os partidos têm que concorrer isoladamente. Não pode mais ter a ver aquela ocorrer aquela coligação que determinados partidos faziam para concorrer a cargo de vereador. Então, cada um dos partidos tem que concorrer isoladamente, caso tenham interesse. Destacando também que permanece a questão da, da cota de gênero para poder inscrever os candidatos. Isso significa que se o partido quer inscrever 10 candidatos, um exemplo, né, para concorrer, 30% vai ter que ser algum dos gêneros para garantido. Caso o partido não tenha um dos gêneros para concorrer, normalmente se associa, porque se diz que, às vezes, o partido se associa à questão da, da cota de gênero ao número de candidatas femininas. Mas não necessariamente ocorre. Já tivemos até situações em que partidos queriam concorrer só com candidatas, mas não foi possível porque há essa necessidade da legislação em garantir 30% das vagas. E isso deve ser observado pelos partidos já agora nas convenções, porque a partir do dia 16 de setembro... tão logo realizada a convenção, o partido tem o prazo de 24 horas para encaminhar a ata à Justiça Eleitoral e já pode realizar o registro dos seus candidatos. O prazo final para a realização do pedido de registro é o dia 26 de setembro, mas é importante ressaltar que esse dia 26, ele é o prazo final. O importante é que os partidos entreguem o quanto antes, porque isso gera uma série de consequências para a campanha eleitoral e para os partidos, e que agiliza muito a tramitação. Mas tão logo realizada a convenção, o partido tem o prazo de 24 horas para encaminhar a ata e já pode protocolizar o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral, para que isso, para que seus candidatos já comecem esse processo de formalização e análise dos seus pedidos.
Rafael, algo mais para a gente? Agradeço a tua presença aqui com a gente. Conte conosco, viu?
Nós temos agora previsto, e durante essa semana nós vamos iniciar as reuniões com os partidos políticos. Temos previsto aqui no âmbito da 62ª Zona Eleitoral, 3 reuniões. Nós vamos fazer uma reunião agora na próxima sexta-feira, devido a esse período especial que vivemos. A reunião, diferentemente dos anos anteriores, ela não vai ocorrer de forma física, mas sim vai ser utilizado a plataforma do Google Meet para passar orientações. Então, a primeira reunião está prevista agora para a próxima sexta-feira, às 10 horas e 30 minutos. Essa comunicação está sendo realizada aos partidos políticos, também sendo encaminhada aos órgãos de imprensa, vai ser oportunizado que também acompanhe. Então, nós vamos ter a próxima sexta-feira, 10 horas e 30 minutos, a reunião em que tratará sobre registro de candidatura. No momento posterior, com datas ainda a serem definidas, nós vamos ter uma segunda reunião que tratará sobre a prestação de contas eleitorais e uma terceira reunião que tratará sobre o aspecto da propaganda eleitoral. Também está sendo convidado, além de todas essas partes que eu já mencionei, o Ministério Público Eleitoral para acompanhar a reunião. O objetivo dessas reuniões é trazer a criar uma aproximação com as agremiações partidárias, com os meios de comunicação, estreitar os laços e passar o maior número de informações possíveis para esse período e também ajustar a realidade da nossa 62ª Zona Eleitoral. Então, é importante a participação de todos, porque certamente vai ser um momento em que a gente vai propiciar que, em comum acordo, se ache a melhor forma de realizar esse pleito agora de municipal de 2020.
Rafael, um abraço para ti, boa sorte, conte com a gente sempre.
Obrigado, estamos sempre à disposição. Bom dia e boa semana a todos.
Obrigado. Assim conversamos com Rafael Copete, atual chefe do Cartório Eleitoral de Marau, sobre o calendário eleitoral e os preparativos para as eleições de 2020 aqui no Temática com você. Faltando 13 para as 10, 14 graus de temperatura, vamos às condições do tempo nas próximas horas e também na semana que estamos vivendo aí. O tempo que tem o oferecimento especial dos amigos da Ami Boutique. Ami Boutique, ame-se com estilo e conforto, são vários looks femininos e masculinos, e trabalhamos também com a linha Plus Size. Toda coleção de inverno com pagamento até 10 vezes. Ami Boutique, na Bento, em frente à Bito Elétrica. Doutor Rodrigo Balotin, urologista, atende convênios e particulares no Centro Clínico Providência e também no Hospital Cristo Redentor de Marau. Agenda de consultas pelo fone 3342-2100 ou também...